Cumprimento os senhores vereadores. Também saúdo a todos presentes na galeria, a todos escuta via internet, via rádio agudo, rádio alternativa, a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 110ª sessão ordinária. Pedimos que de pé cantamos o hino rio-grandense. A última sessão plenária, no dia 9 de setembro, não foi realizada. O fornecimento de energia elétrica estava precário, e que levou aos vereadores decidirem pela não realização, já que o sistema de som não funcionava adequadamente. Além disso, havia risco da falta de energia elétrica durante as atividades, já que as baterias entraram em operação e estavam ficando descarregadas, que colocava também em risco equipamentos de som e de informática. Com a ocasião daquela sessão tinha a apresentação de matérias, ela só poderia ser retomada como sessão ordinária e não extraordinária. Então, a Câmara pede também que excusas a todos os ouvintes que estavam acostumados de todas as sessões, toda segunda-feira ouvir a nossa sessão, e no qual na última segunda-feira não houve a mesma. Passamos à apresentação da ata 39/2019. Está aberto espaço para discussão sobre a mesma. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação. As atas 39/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata 39/2019, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para a solicitação de correspondências. Inicialmente, correspondências expedidas. Passamos às correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 37 de 2019. Autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor de língua inglesa, em virtude da titular ter solicitado licença por motivo de doença em pessoa da família, e professor de artes, em virtude do titular estar de atestado médico, com previsão de posterior licença para tratamento de saúde. Os contratos mencionados seguirão a lista do concurso público número 01 de 2015, relatório de classificação final, anexo do edital número 03 de 2016, de 17 de fevereiro de 2016. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 010 de 2019. Decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vila Trebin, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 38 de 2019. Autoriza a contratação de monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um monitor de escola, 44 horas semanais, para atuação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini. O contrato justifica-se pela necessidade de acompanhamento de aluna inserida na escola, mediante determinação judicial e demais necessidades no educandário. O monitor de escola será recrutado dentro dos classificados constantes no relatório de classificação final, anexo do edital número 003 de 2016, do concurso público número 01 de 2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 011 de 2019, decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Vila Trebin, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 39 de 2019. Altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para trâmite o projeto de lei alterando os artigos 3º e 24º da Lei 735 de 1990. Do quadro de cargos do provimento efetivo e os anexos correspondentes aos cargos que têm alterado o padrão de vencimento. Médico clínico geral, padrão 12. Médico ginecologista e obstetra, padrão 12. Médico pediatra, padrão 12. Médico psiquiatra, padrão 12. Agente comunitário de saúde, padrão 04. Agente de combate a endemias, padrão 4. A alteração abrange também o acréscimo de coeficientes para progressão de classe aos cargos com vencimento de padrão 12. A provisão em relação aos cargos de médico se justifica em razão da atual faixa salarial inicial não corresponder à realidade de salários pagos para as referidas categorias profissionais, acarretando em enorme dificuldade de prover os cargos, acarretando prejuízo no atendimento à população. Atualmente, a Secretaria de Saúde dispõe no quadro de servidores efetivos apenas 2 médicos clínicos geral, com carga horária de 20 horas semanais cada, estando prevista a aposentadoria de um destes para o próximo mês, e um médico pediatra também com carga horária de 20 horas semanais. Para suprir a demanda, competência recorrida a contratações emergenciais e terceirização de serviço através do pagamento de consultas médicas via consórcio intermunicipal de saúde, o que tem gerado entraves para a continuidade dos programas de saúde, em razão da alta rotatividade de médicos. Acrescente-se ainda que nos últimos concursos realizados, nenhum profissional da área assumiu o cargo. Para os cargos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, em consonância com a Lei no Federal 13.708 de 2018, que criou o piso salarial mínimo das referidas classes definidos em 1.550 ao final do escalonamento, bem como considerando a Lei Eleitoral número 9.504 de 1997, que em seu artigo 73, inciso 8º, veda o aumento da remuneração no funcionalismo público em ano eleitoral. Recipe-se o presente pleito a fim de atender à legislação. Sabe a prestação dos senhores edis. Valério Vitelim, prefeito de Antônio. Requerimento número 19 de 2019. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do regimento interno, requer que o projeto de lei número 37 de 2019 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 9 de setembro de 2019. Vereador Itamar Punkel. Requerimento número 20 de 2019. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do regimento interno, requer que os projetos de lei número 38 e 39 de 2019 tramitem em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação das mesmas proposições. Agudo, 16 de setembro de 2019. Vereador Itamar Punkel. Requerimento número 21 de 2019. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º e 4º do regimento interno, requer a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de resolução número 2 de 2019. Agudo, 16 de setembro de 2019. Vereador Itamar Punkel. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, munícipes que estão aqui na galeria acompanhando os trabalhos, como da mesma forma, todos os munícipes que estão em seus lares acompanhando aos meios de comunicação. Senhor presidente, não podia deixar de parabenizar, já que nós tivemos segunda-feira passada sem sessão, problemas técnicos, parabenizar as escolas municipais, estaduais e particulares pelo grande evento realizado no dia 7 de setembro na ginásio municipal. Uma belíssima apresentação das bandas, das escolas, como também grandiosamente homenageando o município pelos 60 anos de emancipação política no nosso município. Foi demonstrado pelas escolas de todos os setores realmente a grandeza dos seus alunos, a competência dos professores e realmente mostrando a importância que tem o 7 de setembro nas vidas das crianças. Então a gente sabe desde anos, isso já vem acontecendo, um ano é a apresentação das bandas no ginásio municipal e outro ano é desfile junto à Avenida Concorde. Então esse ano se aconteceu no ginásio, um evento realmente extraordinário, muito bom isso. Comentar também que foi entregue nos últimos dias duas ambulâncias para caráter de urgência e emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde SUS. As ambulâncias foram adquiridas através do processo licitatório, uma no valor de R$180 mil e outra no valor de R$171.580. Essa é uma renovação que a frota está acontecendo, é importante essa renovação principalmente nas ambulâncias, que realmente todos nós sabemos a importância que representa, muitos de nós, a gente não sabe, tomara que não, mas todos nós um dia possamos precisar, e o município, principalmente através da Secretaria da Saúde, tem essa preocupação para essa renovação da frota que está acontecendo. Então, vieram essas duas novas ambulâncias, já entregues, já estão no município de Agudo, e daqui a uns dias já vão estar sendo usadas. Comentar aqui também, aconteceu segunda-feira passada, acho que isso é muito importante, que foi uma reunião com o secretário Ademir e o servidor Gerson, que é parte dos fiscais, com nós vereadores aqui nesta casa, discutindo sobre dúvidas em projetos. Isso acho que é muito importante, acho que fica até isto para nosso presidente, projetos às vezes muito importantes, que nós possamos convocar o secretário da pasta, que muitas vezes é ligado um projeto a uma secretaria mais particularmente, para a gente discutir dúvidas, como aconteceu na segunda-feira passada, foi discutido sobre dois projetos, dúvidas que às vezes se faz necessário a ser apresentadas para tirar dúvidas de todos nós vereadores. Então aconteceu isso e foi muito bom. E que bom que, quem sabe, projetos importantíssimos, isso venha a acontecer e que o presidente possa, sim, agendar essas reuniões com os secretários. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra para a vereadora Rosa.
Boa noite, o presidente da Câmara. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite a quem se encontra no, na galeria. Boa noite a todos os ouvintes das rádios, ouvintes que nos escutam via internet, a todos os nossos cumprimentos. Quero, em primeiro lugar, dizer que ficamos sentidos pelo problema de energia da última segunda-feira, que impediu a realização da sessão da Câmara. Acredito que todos nós ficamos sentidos, mas são questões que não dependem de nós, então precisamos aceitar. Também sinto que foi um pouco prejudicado o CTG, Sentinela, pois seu patrão recém-empossado, ele ocuparia a tribuna para motivar a Semana Farroupilha. E por isso nós, ele também não pôde fazer a sua manifestação, que com certeza traria o aspecto cultural dessa grande comemoração que todos nós no estado do Rio Grande do Sul vivemos nesta semana já, ou há duas semanas, enfim, a comemoração da Semana Farroupilha. E quero, em rápidas palavras, aproveitar para parabenizar a patronagem do CTG Sentinela, nosso querido CTG, pela organização de mais uma Semana Farroupilha e a comemoração dos seus 40 anos. E é com alegria que comemoramos, que devemos comemorar a Semana Farroupilha. É algo que nós precisamos comemorar aqui, no nosso estado também. É preciso dizer que nós não devemos confundir os sentimentos de orgulho e de amor ao nosso estado com uma situação econômica e política momentânea que o nosso estado passa nos últimos anos, né? Então, o nosso estado é maior que isso, apesar das dificuldades expostas. E a nossa homenagem aos nossos heróis Farroupilha não pode ser diminuída diante da situação que nós nos encontramos nos dias de hoje. Precisamos, sim, nos inspirar na coragem e na ousadia e na perspicácia, enfim, que tiveram no século XIX. Com certeza, os dias de então também não foram fáceis. Uma revolução que durou 10 anos, de 1835 a 1845, conhecida como uma das mais importantes guerras civis do nosso país, da qual nós, gaúchos e gaúchas, relembramos sempre, e não somente na Semana Farroupilha, mas nós a cantamos em versos e trovas, recitamos em poesia durante todo o ano e cantamos com muito orgulho o nosso hino. Então não será diferente este ano. Lembramos que sejamos gratos aos nossos heróis que lutaram pelo nosso estado, aqueles que a história registrou como Bento Gonçalves, General Neto, General Davi Canabarro, Capitão José Giuseppe Garibaldi, os Lanceiros Negros de Caçapava, a heroína Anita Garibaldi, heroína de dois mundos, cuja biografia a descreve assim, e muitos outros que também prestaram, a quem nós devemos prestar homenagem, aos desconhecidos que tombaram naquela luta pelo nosso estado. Então, caros colegas vereadores, sempre, de novo, temos motivo para realizar a Semana Farroupilha e agora mais do que nunca percebermos o quanto precisamos lutar, continuar a lutar não com as armas, mas com ações para ajudar o nosso Estado. Então, todos nós, que sirva de exemplo, que nós não confundamos o governo com o Estado, que o Rio Grande é maior do que este momento difícil. E uma saudação bem especial ao CTG Sentinela, a patronagem aos associados pelos 40 anos. Seria isso para o momento.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa e também aos demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os trabalhos no plenarinho e também pela imprensa. Inicialmente eu quero comentar, falando com o secretário de obras, o Clairio, ele me repassou que é a intenção da Secretaria de Obras de fazer o patrulhamento no campo católico até a divisa com o Paraíso do Sul, na volta da lagoa, também o patrulhamento na Nova Boêmia e Linha das Pedras. E também a sequência dos trabalhos na linha Coronel Moreira César, com a colocação de tubos em alguns pontos que ainda se faz necessário. Também a colocação de algumas cargas de cascalho no canto dos Lisner, na linha dos Pomeranos. E aqui na cidade, a intenção de fazer a preparação de base na rua Guilherme Holtz para receber pavimentação posteriormente. Então é importante, né, que tenha-se uma base boa aonde posteriormente será colocado a pavimentação, pois já tivemos o exemplo de algumas ruas que não tinham bom material, né, em toda a extensão de suas ruas e apresentam um defeito depois que o trânsito começa a fluir. Então, para evitar isso aí, será feita uma preparação na base da rua Guilherme Rolls. A Secretaria da Agricultura está finalizando a entrega de calcário desse período. Então está acontecendo a entrega das últimas cargas. E também, que nem a Rosa já comentou, né, estamos na Semana Farroupilha. O CTG Sentinela do Japi teve um evento no sábado, muito grandioso, até pela apresentação dos jovens do nosso município, da nossa comunidade. As pessoas que estiverem envolvidas, com certeza gratificante para as famílias, para os pais, para os tios, avós, todos que estiveram lá presentes. E reforçar o convite para agora no dia 19, quinta-feira, que também terá mais uma apresentação, um jantar fandango, e convido aos colegas e à comunidade em geral que venham prestigiar o nosso CTG Sentinela do Jacu. Seria essa participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao pessoal que está aqui acompanhando a sessão, em especial ao Emílio Dalmaia, e cada vez que eu te enxergo, Emílio, eu vejo em ti os bombeiros voluntários. Você foi um fundador desse grandioso trabalho que esses voluntários prestam para a nossa sociedade. E nós não podemos deixar vocês nunca desamparados. O que depender de mim, como vereador, como pessoa, como cidadão, pode sempre contar comigo. E também, falando em voluntário, foi reconduzido ao cargo de patrão o Pedro Miller, que presta um grandioso serviço para o CTG. Estive presente lá assistindo a invernada artística, me surpreendeu a perfeição da dança, e isto é um trabalho familiar. Isso puxa a família para dentro do CTG e muito une as pessoas. E falando em família, nós temos um projeto, né, tramitando aí de uma contratação de um monitor para a escola Alberto Pasqualini. Eu peço aos senhores vereadores, né, hoje falei com a secretária da Educação, ela está também preocupada com a situação dessa jovem lá e pediu urgência nesse projeto, né, como todos os vereadores sabem, que está sendo, esteve lá também a promotora na semana passada e está sendo um caso bem difícil de conduzir. Os alunos estão com medo, os pais estão realmente pensando até em tirar alunos do colégio, e isso tem nos preocupado. E eu, como também sou pai, também tenho um filho estudando no mesmo colégio, me preocupo. Então, temos que fazer, é uma decisão judicial, temos que fazer a inserção dessa jovem no colégio, né? Mas temos que também tomar todas as precauções junto à contratação desse profissional para acompanhamento, desse monitor, para fazer o acompanhamento dessa aluna. Sendo assim, eu quero deixar também a minha preocupação quanto a esse trabalho. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Carlito Chivoa.
Senhor presidente, colegas vereadores, nossa boa noite, a comunidade que se faz presente, internet limitada, mais uma vez o site da Câmara tem dificuldade de transmissão, mas aqui já, por contato, alguns já repassaram que a Rádio Alternativa está transmitindo pelo Facebook e BN Telecom. Então, sim, eu lamento mais uma vez que nós aqui, a partir da Câmara de Vereadores, nós temos uma dificuldade e que está relacionada talvez à tecnologia. Então, fica esse meu registro em função da grita que a gente tem da população lá de fora, que muitas vezes gostaria de acompanhar os trabalhos e um outro às vezes não consegue. Você não tem as outras formas disponíveis. A dizer que, em função da gente estar na Câmara de Vereadores agora, tem algumas situações que o pessoal traz e que para nós são preocupações. Aqui muitas vezes eu vi já vereadores pedindo paradas de ônibus e muito pouco se tem feito nesse sentido. E aí, olhando o edital 30/2017, que foi feito em setembro de 2017 e provavelmente serviu para entrega de material em 2018 e ali por diante, foi comprado 20 mil tijolos com a finalidade: confecção de tampas de bocas de lobo e parada de ônibus. 20 mil tijolos, 400 sacos de cimento, 200 metros cúbicos de brita e 140 metros cúbicos de areia grossa. Então, assim, se nós fizermos uma avaliação, se fosse talvez só construído boca de lobo, daria umas 200 bocas de lobo. Então, muitas vezes, quando a prefeitura compra alguns tipos de material, e aqui tem ferro 3/8, até nem sei onde é que é usado ferro 3/8 na construção de uma boca de lobo, essas coisas chamam muita atenção da nossa comunidade, principalmente por algumas pessoas que acompanham de perto a questão da despesa da prefeitura, e que algumas situações chamam muito a atenção. E essa aqui é uma delas. Não se vê construção de parada de ônibus. As que se vê são estilo parabólica, cobertas por lona preta, e tampas de bocas de lobo. Talvez foi construída até em função da quantidade de calçamento que é construído e assim dito. E fico feliz, Sandro Goltz, que mais uma vez está sendo feita uma limpeza de rua ali na Guilherme Holtz, por uma emenda do deputado José Otávio Germano, que também vai servir uma quadra da Tiradentes, do outro lado do Arroio Hermes, à margem esquerda, e que, mais uma vez, um deputado do PP ajuda o município de Aguda na construção do calçamento. Mas quero deixar aqui meu registro, que a gente está atento à questão das despesas da Prefeitura Municipal, e aqui uma preocupação. Eu acho que esse material todo que foi aplicado para bocas de lobo, para tampas de boca de lobo e para construção de paradas de ônibus, olha, com convicção que parte desse material, mais uma vez, ele foi desviado. Avenida Paraíso, a rede social, na semana passada, um dos assuntos foi o calçamento da Avenida Paraíso. E a gente vê ali que realmente, principalmente no primeiro quarteirão aqui próximo à Bipasa, é horrível o calçamento que ali tem. A gente vê algumas recuperações sendo feitas na Avenida Concórdia, principalmente na região mais baixa em relação que vai à cooperativa. E ali uma grita, alguns lugares está sendo feito, embora que também chama atenção a da maneira como algumas frentes são feitas, e outras estão paradas há muitos dias, e especialmente ali de frente à padaria Que Delícia. Eu não sei porque não está sendo feito esse trabalho ali, a gente sabe que choveu, mas está muitos dias parado e está trazendo uma dificuldade de trânsito ali. Dizer que a gente teve a reunião no hospital esse dia, o deputado Frederico Westphalen liberou a emenda de 100 mil reais para custeio do hospital, participou a colega vereadora Rosa, participou o colega vereador Rui, a Michele representando o Pedro Westphalen, deputado federal, o deputado Adolfo Brito, e o Paulo, presidente da Associação Hospital Agudo, Roberto, gestor, e algumas pessoas que fazem parte da Associação Hospital Agudo. Então é a participação do nosso partido, dos progressistas, para melhorar a vida dos nossos agudenses. Por enquanto seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento os colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, às pessoas que nos acompanham via internet. Em especial, quero também mencionar que hoje temos a transmissão ao vivo via Facebook, na página da BN Telecom, que acabou instalando um sistema aqui junto à Câmara para quem queira visualizar a sessão ao vivo. E abaixo tem um link que diz vídeo ao vivo, e aí o pessoal pode acessar e ter a sessão plenária ao vivo junto às suas casas. Já mencionado na sessão, e o Auro acho que colocou muito bem, o Emílio Dalmaia, que foi um lutador dos bombeiros voluntários aqui do município de Agudo, e nós inclusive temos uma correspondência recebida dos bombeiros militares pedindo apoio nosso, uma moção em apoio para chamar mais bombeiros militares, o apoio da Câmara de Vereadores a essa entidade. Sou basicamente contrário, porque aqui nós temos uma equipe que trabalha voluntariamente e faz um belíssimo trabalho no município, aqui em toda a região, e sem ganhar nenhum centavo pelo trabalho prestado perante a nossa comunidade. Então, a moção está aqui, o ofício está aqui. Sou contrário de nós fazermos uma moção chamando mais bombeiros militares, porque a gente está bem servido aqui, temos pessoas que estão trabalhando gratuitamente, voluntárias, e não estão pedindo apoio nenhum. Então, parabéns por estar à frente dessa entidade, e a hoje as pessoas que estão à frente, que estão fazendo esse belíssimo trabalho. Gostaria também de colocar de que estive nos últimos dias na localidade da Coronel Moreira César, Coronel Tamarindo, Complexo da Serra, alguma coisa de Linha Nova, e a gente foi um assunto que foi debatido várias sessões sobre a recuperação daquelas estradas, daquela região. Está sendo feito um trabalho maravilhoso, um trabalho feito para todos. O acesso até a propriedade, a estrada secundária, todo mundo está recebendo trabalho, recebendo material até o acesso à propriedade. Quer dizer que não está concluído o trabalho, esse trabalho foi feito da melhor forma possível para todos, e um trabalho, quando é feito, bem feito, é demorado. Então, está sendo concluído nos próximos dias. Tivemos uns intempéries do tempo, que também prejudicou o andamento daquele trabalho, mas o que está sendo feito está ficando perfeito. A comunidade lá merece, porque esperou muito tempo, e hoje está sendo feito, e próximos dias será concluído o trabalho na Coronel Moreira César, o Buc Chaleira, Coronel Tamarindo, toda a região em si, daquela região de lá. Também estamos na Semana Farroupilha, nada mais justo de nós parabenizarmos toda a patronagem do CTG Sentinela do Jacuí pelo excelente trabalho que fazem junto às nossas crianças, junto à nossa juventude, porque a gente sabe de que a tradição tem que passar de pai para filho, e isso está sendo feito um trabalho maravilhoso junto ao nosso CTG. Parabenizar todas as pessoas envolvidas, ao Sandro, que é praticamente uma pessoa direto envolvida ao CTG nosso e presta serviços voluntários de forma maravilhosa na CTG. E a gente sabe de que cada vez é mais difícil de achar pessoas que assumem entidades, assumem compromissos. E estamos aí com o CTG, cada vez mais pessoas aderindo, crianças nas danças, em tudo, de todas as formas. Por isso que o evento, quando se faz um evento, o evento se torna grandioso, porque a comunidade abraça a causa, o CTG mostra o serviço para a comunidade, e nós temos aí o trabalho que nós devemos ter o orgulho do nosso CTG aqui no município de Agudo. Seria isso, senhor presidente, esse primeiro momento.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero saudar o presidente desta casa, colegas vereadores, cumprimentar, saudar ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e também cumprimentar as pessoas que estão em seus lares. Já comentado aqui nesta casa, mas mesmo assim quero parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Governo Municipal, que através do processo licitatório realizou a compra de duas ambulâncias, uma no valor de 180 mil e outra de 171 mil, com o recurso do Fundo Nacional de Saúde e uma contrapartida do município. Essas ambulâncias farão o transporte de pacientes do município. Também essa aquisição das ambulâncias com o objetivo de renovar esses veículos de transporte de urgência e emergência. A Secretaria da Saúde também foi contemplada, recebeu da bancada do PT, através do senador Paulo Paim, uma emenda de R$100 mil para que seja investido na área da saúde. Também segue a construção da unidade de saúde da linha dos Pomeranos. A ampliação e reforma estão sendo realizadas pela empresa, que tem o seu prazo. E depois teremos o atendimento com a equipe multidisciplinar para que todos, a comunidade, todos os pacientes possam se beneficiar deste atendimento. Falando um pouco pela Secretaria de Obras, que realizou na semana passada o patrulhamento da estrada Picada do Rio em Nova Boêmia, alguns trechos receberam material para maior conservação desta estrada. Também os equipamentos para limpeza urbana, a vassoura recolhedora, a capinadeira, já começaram os trabalhos de limpeza nas ruas e avenidas aqui da cidade. Equipamentos adquiridos também por licitação pelo governo municipal, para que se possa manter a cidade limpa, facilitando, através desses equipamentos, esse trabalho de limpeza. Finalizando este espaço, quero convidar também a comunidade para o dia 18, na quarta-feira, a participar da audiência pública, que será realizada às 9 horas aqui na Câmara Municipal de Vereadores. O assunto vai ser a audiência pública de demonstração e avaliação de metas fiscais da Prefeitura Municipal. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar presidente Carolzinho, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar também o que nos visitou hoje na galeria, cumprimentar também a imprensa falada e escrita e via internet. E também quero, em nome do Emílio, dar os parabéns pelos voluntários da nossa cidade. A turma de voluntário faz um belíssimo trabalho, e quando se fala em trabalho voluntário, não é qualquer um que se bota o nome de desaposição. Então, estão de parabéns em nome do Emílio aqui, dá os parabéns pelo voluntário nosso, pelo belíssimo trabalho. Também falando com o secretário Claeiro, quero comentar sobre os trabalhos realizados nessas chuvas. Questão do patrulhamento, foram realizados trabalhos na Cochilha do Araçá, linha dos Pomeranos, linha Nova, linha Teutônia, alguns lugares aqui na cidade, volta CTG, Picado Rio e linha Boêmia e Nova Boêmia. E também, como a vereadora Isabel comentou, alguns pontos na Picado Rio foram revestidos com cascalamento, principalmente na subida da General Osório. Também teve uma colocação de tubo aqui na cidade, de 60 tubos de 40, na Borges de Medeiros com a Luisiana. E também foi trocado alguns tubos na linha dos Pomeranos. E também foi feito um belo trabalho, como muita gente não sabe aqui na cidade, mudou o plano diretor. Agora a tubulação não é com a prefeitura, é com o dono do terreno. Então foi colocado 130 tubos de 80 na rua Luisiana, que é com parceria com a prefeitura e o Ari Tafarel. Então assim, a prefeitura só entra com a mão de obra e o alteramento dos tubos. A compra dos tubos é com o proprietário. Então muitas vezes o pessoal reclama que as valetas que estão abertas, a prefeitura tem que colocar os tubos. Não, o plano diretor mudou. Agora é por conta do proprietário. Novo loteamento, novo plano diretor mudou. Então a parceria tanto da rede d'água e luz e esgoto é por conta do proprietário. Só existe uma parceria com a prefeitura. E também, tanto foi comentado aqui em uma sessão anterior, que a máquina que foi comprada para a limpeza da cidade, a Bobiquete, entrou em funcionamento porque agora está pronto com o equipamento todo. Uma escova para limpar e outro equipamento para juntar. Foi um belíssimo aqui, uma aquisição que o setor de obras adquiriu. Em vez de pagar um X por ano para um particular, fizeram o cálculo, o impacto financeiro, que uma gestão no governo de 4 anos pagaria a máquina toda nova, e a máquina vai durar muitos anos. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente inscrito e tendo 10 minutos para a sua explicação. Passa a palavra ao senhor Adelino Alvino Schumacher. Assunto: imposto de terreno, Avenida Concórdia, prefeitura, governos anteriores, patrulha agrícola e secretaria de obras.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente da Câmara, os demais vereadores, o pessoal da galeria, a Rádio Agudo, a Rádio Alternativa e internet. Quero parabenizar o prefeito pelas duas ambulâncias que ele comprou merecidamente, porque a caminhonete, quando tem 300 mil, está na hora de mandar embora, trocar por nova. Porque que nem a prefeitura precisa levar pessoas doentes, tem que ser caminhoneta boa. Não adianta ser cacaria. Quero agradecer também o Carduzinho, que me ajudou anos atrás, que esqueci na vez passada. Quero agradecer também a dona Carla, do posto de saúde, que me ajudou quando quebrei a perna, os dois tornozelos. E o médico que me atendeu. Mas no posto de saúde acho muitos problemas. Que nem o pessoal do interior vem às 4 horas ou 5 horas para tirar uma ficha, às vezes não é atendido por falta de médico. Aí, por isso que tem os vereadores, tem que se reunir e para ver uma solução para o posto de saúde. Que não, as pessoas vêm do interior longe, às vezes mulheres com criança, tem que esperar até de tardezinha para ser atendido, ou às vezes nem é atendido. Isso eu acho muito errado. E também quero agradecer os bombeiros, e esses voluntários, esses fazem um belo trabalho. Porque quando eu trabalhava na distribuidora Friedrich, eu podia olhar lá no Cerro Agudo, uma vez tinha fogo lá, era 37 graus. Eles estavam lá apagando fogo. Quem outro ia lá apagar fogo voluntariamente? era muito difícil isso. Os bombeiros estão de parabéns aqui no Guto. Imposto de terreno. Por que que o imposto de terreno de 2017 para 2018 subiu tanto assim, e de 2018 para 2019 mais ainda? Eu tenho os meus comprovantes aqui, e agora ainda o Lari Klein me fala que os tubos são pelo dono do terreno, mas então onde é que fica o nosso imposto? Olha! Aqui de 2017 para 2018, terreno vazio subiu 14%. Um 11% e outro 11%, e na casa onde eu moro subiu 4%. E o mesmo terreno que subiu 14% em 2017 para 2018, 2018 para 2019 subiu 25,5%. Mas onde é que se viu uma coisa dessa? Será que a prefeitura acha que eu ganho 10 salários? Eu ganho o salário mínimo, eu me aposentei. Como é que eu vou pagar tanto imposto tão alto assim? 25% da inflação foi 5 e pouco, 6 e pouco. Isso não tem cabimento. E outro terreno 18, outro 11, onde eu morava, que estava ano anterior 4, passou para 11. Isso aí não tem cabimento. E também aqui na Avenida Concórdia, eu peço para todos os vereadores qual é o projeto que vocês apresentaram para o seu prefeito Valério. O que fazer com a Avenida Concórdia, dos buracos? A Avenida Concórdia não é a principal, o principal é na Avenida Paraíso. Mas ali os governos anteriores, por que não arrumaram isso já? Por que agora só o Valério é para arrumar? Já tinha muitos governos anteriores para arrumar isso aí. E ninguém arrumou. Então, eu peço para os vereadores apresentar um projeto da Avenida Concórdia. Eu tenho um projeto. E na minha rua lá, antes da eleição, cada dia passava um vereador, outro. Hoje não, ninguém passa mais. Lá eu pedi para o Clair Duro, mesmo o Lari, me prometeu, já lembra? Que ia arrumar essa rua. Eu pedi duas caçambadas, dois truques de pedregulho, que nem eles levaram em sábado. Bota pedregulho bonito, onde foi botado lá na picada, na General Osório. A estrada é uma maravilha para picada, todo lugar. Não tem onde reclamar. Cai a outro lugar, tem. Mas nossa rua lá precisava dois truques de pedregulho, daquele que vocês levaram em sábado. Isso era um pedregulho bom mesmo. E concordo com a dona Rosa também, da vereadora, dos terrenos baldio aí, que querem dar desconto de 80%, não sei, 100%. E eu que paguei, estou 37 anos morando lá, paguei sempre em dia os meus terrenos. Não tem um, podem olhar a minha ficha, se tem um dia atrasado uma vez. E que nem agora colocar tubo, é por conta do proprietário, mas então me devolve meu dinheiro, que eu faço o calçamento. Eu faço e boto tubo na frente da minha casa, não tem problema. Dei 37 anos para cá. E que nem o Carlitos falou, pedi dinheiro dos deputados, isso está certo, mas não deve ter partido. Eu não tenho partido nenhum. Se eu voto para vereador ou para prefeito, eu voto na pessoa, não no partido. E que nem pedi verba, que nem o Carlitos falou, é certo. Os deputados que forem votar, eles podem ajudar a nossa cidade. Que nem pedir uma verba para recuperar o calçamento da Avenida Concórdia. Isso é bem fácil de fazer. É só pedir verba para os deputados. Por que nós votamos deputado? Quem não quer ajudar não se vota mais. Assim como os vereadores. Eu tô olhando para todos os vereadores. Quem ajuda o povo, e o povo também está olhando, é votado. Mas quem não ajuda, não ganha mais voto. O povo não é mais burro hoje em dia. Que nem eu falei, governo anterior do Valério, que nem o calçamento lá da Avenida, ninguém faz, por que não fizerem? e a patrulha agrícola, que nem o Alexandre de Noi. Eu penso assim, ouvi falar de muitos que andam muito bem a patrulha agrícola. Então eu acho assim, se ele está como secretário da patrulha agrícola, tem que tratar um partido como o outro. Se um ganha 5 horas, o outro também tem que ganhar 5 horas. Não um tanto, o outro tanto. Tem que ser parelho. E passar e investigar se está sendo feito como tem que ser. Para isso ele é secretário, ele tem que investigar, ele tem que estar junto. E que nem muitas coisas que acontecem aqui na prefeitura, o seu Valério, o prefeito, nem sabe da metade das coisas. Que nem anterior, a vez passada que eu falei, eu passei aqui em cima no segundo piso, eu vi em duas salas, duas, não sei se era senhora ou guria, falando, brincando no celular, sem fazer nada. Mas pra que, onde é que se viu uma coisa dessa? E anterior do Valério, entreguei uma vez folha de ofício, quando eu trabalhava no Everaldo, não era do governo do Valério. Entreguei as folhas de ofício, pedi para a moça onde é que é para largar, aqui no canto. Ela já estava sentada com um pé na folha de ofício, levei 3 caixas na carteira, ela estava dormindo. Aí tinha uma no canto assim, parecia que trabalhava no computador, olhei, estava costurando bolinha no chinelo de dedo. Isso é gente que trabalha na prefeitura? Isso não tem cabimento com coisa dessa. E que nem a brita grossa que eles largaram às vezes no interior. Onde é esse britador? Ninguém fala mais do britador. Onde é que ficou esse britador? E eu acho, e os caras que trabalham na prefeitura, quem é aposentado, tem que deixar lugar para outro. Tem gente que muitos anos aposentado ainda estão na prefeitura. Eu não concordo com isso. E, queria falar ainda, na Avenida Concórdia, foi hoje, ele estava de manhã lá no seu Armindo Friedrich, antes do Armindo Friedrich, naquela rua ali. Ruazinha que sobe ali, eles não sei se trocaram em tubo ou não, mas bem na frente do seu falecido Armindo Friedrich tem um buraco de uns 60, 70 centímetros, não tem placa, não tem nada, as pedras estão dentro do buraco e a caçamba estava lá no meio da rua, correto, cavadeira e gente, e não vi isso aí de botar uma placa, ou arrumar isso aí. Bem encostado. Está lá para cada um ver. Essas coisas que eu falo aqui não é nada de mentira, isso eu provo que tem ali. Que foi o que eu falo. Eu não venho aqui na câmara para mentir. E tem outra rua, na Vânia Stop, rua Arnugaia. Ela me pediu hoje, ainda fui olhar, fui junto lá na casa dela. Lá foi botado tubo em cima, no fim da rua, bem na frente da casa dela. Os tubos que é para despejar água para o lado do seu tio, falecido tio, são mais alto para lá do que onde foi começado. E quando vem a chuvarada do cerro, vem tudo por cima, na frente da casa dela, entra na horta, mas lá tem que botar no mínimo umas 2, 3 caçambadas de cascalho para trancar isso ali. Lá pode ir lá qualquer um olhar. Até vou pedir para o prefeito para ele dar uma olhada nisso aí. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço e um bom fim de semana para todos. Uma boa semana para todos.
Obrigado. Agradecemos ao Adilino Schumacher por ocupar hoje o espaço da Tribuna Livre. A pedido também do pessoal da Rádio Alternativa, né, que hoje a rádio está transmitindo somente via áudio. E também você pode conectar via Facebook e na BN Telecom. BN Telecom. Vocês podem assistir a sessão de hoje, então, ao vivo. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e Isabel Lamaison. Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia e peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei 32/2019. Também a emenda número 1. Projeto que institui o programa para recuperação de créditos fiscais, Refis Municipal. Contém também a emenda número 1, modificativo. Projeto de lei número 35/2035. Colocamos então em discussão o projeto 32/2019, juntamente também com a emenda número 1. Até 4 vereadores poderão escrever juntamente. Abra o espaço, senhor vereador.
Vereador Carlito. Senhor presidente, colegas vereadores, nós da oposição, o vereador Auro, a vereadora Rosa e de minha parte, a gente fez uma avaliação em torno desse programa do Refis e que tem o intento do município de recuperar débitos em atraso. E foi feita uma reunião com o secretário municipal de finanças, o Ademir, e a gente vê que tem algumas pessoas que têm débitos bem elevados com o município. E dentro desse contexto também, e dentro da avaliação que a gente fez, a gente propôs apresentar uma emenda modificativa, a modificativa número 1, e que trata principalmente de, no caput do artigo 1º, excluir aquelas pessoas que têm débitos decorrentes de condenações judiciais no exercício do cargo público. Então, acho que mais do que uma questão legal, é uma questão moral que nós, como vereadores de oposição, estamos apresentando, e a gente pede aos colegas vereadores que participem dessa alteração que a gente está propondo, que eu acredito assim, que aqueles que por um motivo ou outro causaram um dano aos cofres municipais, que pague a sua dívida à vista. Então é uma questão que nem eu disse, muito mais do que legal, é uma questão moral. Em relação ao artigo 4º, inclusive foi uma proposta da colega vereadora Rosa, de que a gente faça um parcelamento diferente daquelas pessoas que paguem menos tempo. E ela vai se manifestar a respeito disso, e nós, juntamente com a comissão também, nós acordamos o assunto, e dentro da comissão também existe esse intento de que, da maneira como foi proposto, esta alteração fica melhor do que o projeto original.
Continua aberto o espaço para discussão do projeto 32/2019.
Conforme o companheiro Carlito, vereador, já se manifestou, a instituição do Refis, deste programa, eu em outro momento já me manifestei que não seria a favor, porque julgo que muitas pessoas, a grande maioria dos munícipes, se esforçam para fazer este pagamento em dia, como acabou de relatar o senhor Adelino, que ocupou a tribuna e disse bem, muitas pessoas assim, que com grande dificuldade pagam os seus impostos. Porém, a gente argumentando e conversando com os outros colegas, com os demais colegas vereadores e também com munícipes, com pessoas que têm um entendimento da legislação também estadual e federal, existe sim também um reconhecimento do próprio Supremo Tribunal de Justiça de que esse tipo de programa é legal, né? Ele pode ser sim realizado no município, mas nós temos que diminuir o impacto financeiro que ele pode cometer no orçamento se nós liberarmos de uma forma a que quem pagar à vista tiver o mesmo desconto do que quem pagar em 180 meses, que não são nada menos do que 15 anos. Então, tem que haver uma diferença pelo menos de quem vai pagar à vista, quem vai pagar em menos vezes do que quem vai pagar em 15 anos, que é o que o programa está apresentando. E como o colega vereador também já colocou no caput do artigo 1º, onde nós temos a descrição de todos os beneficiados que a lei beneficia, entre contribuintes que têm atrasos, devedores de IPTU, ITBI, ISS, Alvará, Patrulha Agrícola e muitos outros, mas no texto original também estão os que são beneficiados por esse programa, são os eventuais débitos inscritos em dívida ativa decorrentes de outros organismos, como condenação de gestores, conforme o Carlito já falou, do Tribunal de Contas, ou ainda reembolso de condenações judiciais. A orientação técnica do IGAM é pela exclusão destes débitos, que já lesaram o erário público no passado, uma vez que, quando o município foi naquela vez desservido na qualidade dos seus serviços, quando ele foi lesado na ocasião em que esse dinheiro foi desviado para alguma outra atividade ou não foi feita licitação, ou enfim, alguma coisa que condenou quem hoje precisa restituir o erário público. Então, já houve a lesão, agora nós vamos beneficiar. Nós sabemos que nós somos, vocês, colegas vereadores, são maioria plena, né? Vocês podem aprovar isto sem a nossa participação, toda a comunidade sabe disso, mas vocês também carregarão o ônus disso. Né? Tenho uma certeza que vocês também carregarão o ônus. Então, nós pedimos assim que pensem em agudo, pensem no nosso município, pensem naquilo que pode ser e que é importante para a nossa cidade, para o nosso município. Quanto ao artigo 4º, a mudança que nós propusemos foi de 100% se pago à vista o desconto da multa e dos juros, se pago à vista. De 80% se pago em até 6 parcelas mensais. De 70% se parcelado em 6 ou até 18 parcelas mensais, e de 50% para quem optar por 180 meses, ou melhor dizendo, 15 anos. Então, essa seria a nossa participação, a nossa emenda, e contamos assim que os colegas vereadores avaliem e façam um bom juízo disto, porque a comunidade está atenta e é perceptiva de tudo o que acontece na Câmara, mesmo aquilo que está nas entrelinhas.
Continua ainda aberto o espaço para a discussão do projeto 32/2019.
Márcio.
Palavra, vereador Márcio.
Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes, acho que é um projeto que já virou muita dúvida, muito debate aqui na casa. Não somente esse, já veio o projeto anterior que fez o refis habitacional no município, foi aprovado aqui por unanimidade de votos, e agora a questão da ação dos outros débitos juntos à Prefeitura Municipal. É um assunto, como disse, um assunto complicado, porque muitas vezes se discute o bom paga pelo ruim. E muitas vezes se discute, se torcer a olhar, o devedor sempre é o mesmo. Então é uma situação difícil, mas que muitas oportunidades certamente vão ser dadas, mas é importante destacar também que o município de Agudo, em 40 anos, é o terceiro refis, e tem municípios que fazem isso em 5 anos. Se é bom ou não, também não sei. Mas é um assunto que merece todo o debate que já aconteceu aqui, e como a minha avaliação também, às vezes, é muito difícil você aprovar isto, mas a gente olhar para o município, para olhar, a gente vê pessoas que muitas vezes realmente não têm condições, outras que têm condições e não pagam, mas olhando para o município, para que possa esse recurso entrar, ou ter pelo menos um pouco desse recurso, possa vir que está aberto o débito, muitas vezes é importante ter um pouco do que daqui a pouco não ter nada. Então, a minha avaliação, e eu acho que vou ficar muito tranquilo nisto, como eu, e como eu disse, foi unânime a aprovação do programa de habitação do município Refis, eu acho que se uma ala é contemplada, para mim todas as alas devem ser contempladas. Então, aprovei o projeto do edifício habitacional e também aprovarei o projeto do edifício para os outros débitos junto à Prefeitura Municipal.
Continua aberto o espaço ainda.
Vereador Itamar.
Com a palavra, vereador Itamar.
Analisando esse projeto que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, o REFIS, acho que o Márcio fez uma bela explanação, uma bela colocação. O município de Agudo fez há muito tempo atrás um REFIS e depois disso não acabou tendo essa oportunidade aos devedores de poderem regularizar as dívidas junto ao município. Dizer de que eu também, por um lado, sou contrário a dar essas oportunidades, mas eu trabalho em uma empresa e a gente também, às vezes, dá oportunidade aos devedores, porque se tu vai acionar uma justiça, tu gasta pelo menos metade do que tu vai cobrar. Então, a oportunidade acaba sendo boa para quem tem a dívida junto ao município e boa para o município que também recebe um certo valor que está lá e sem ser recebido. Fizemos um levantamento de todos os anos que passaram, é enorme o número de dívida que existe no município, de vários governos, não é somente desse, é todos os governos que passaram. E a oportunidade está aí, eu acho que é uma oportunidade única, porque é muito difícil ao município dar essa oportunidade ao contribuinte, e sou favorável ao projeto. Dizer também de que o já mencionado também pelo vereador Márcio, de que o projeto, nós tivemos há pouco tempo atrás o REFIS habitacional, que contemplava uma certa número de pessoas. Agora nós temos o REFIS que contempla a todos e de uma forma de igual para igual, que eu acho que o habitacional teve a oportunidade, os outros devedores também, eu acho que tem que ter oportunidade de o município dar uma chance para regularizar o débito. Talvez não aconteça. Nós tivemos reunião com a secretária Ademir, tivemos com o Gerson Kifa, em anos atrás teve o REFIS habitacional e muita pouca gente pagou. Então, nós podemos estar aprovando aqui e o que vai entrar para o município vai ser mínimo valor. Mas a oportunidade está aí, eu acho que o pessoal que deve, eu acho que deve comparecer à prefeitura, se for aprovado o projeto, e regularizar as contas junto ao órgão público. Sobre a emenda modificativa, participei da reunião que teve o Ademir explicando sobre o projeto, teve o Gerson Kifa, inclusive todos os vereadores presentes, colocando a situação, foi feito perguntas ao projeto, foi feito pedidos de explicações e solucionado e respondido as perguntas a todos os vereadores, todo mundo concordou. A nossa comissão deu parecer favorável ao projeto, sem a emenda modificativa, e hoje na sessão aparece a emenda modificativa. Eu sou do voto que continue o projeto original, porque na reunião que tivemos foi debatido sobre o projeto, não houve perguntas, não houve pedidos de alterações. O debate da oposição diz que nós vamos estar favorecendo pessoas que possam ser julgadas no município de Agudo, mas até o momento nós não tivemos nenhuma pessoa julgada que estava à frente do município de Agudo. Então não vai beneficiar essas pessoas, porque o município de Agudo não tem essas pessoas julgadas e nós vamos... Meu ponto de vista é esse, cada um tem o voto, a favor ou não, a emenda modificativa, mas sou da opinião de que é feito para um, merece ser contemplado todas as pessoas que estão em dívida ativa com o município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto o espaço ainda para discussão do projeto de lei 32 para 2019. Coloco em votação o projeto de lei 32/2019, que institui o programa para recuperação de créditos fiscais Refis Municipal. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 32/2019, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a emenda. A emenda número 1, Monte Cativo. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. A emenda número 1 foi reprovada por 5-3. Projeto de lei 35/2019, que corrige o padrão do vencimento da categoria funcional, telefonista e recepcionista no anexo 1 da lei número 746/1990. Projeto 35/2019 em discussão. Coloque em votação o projeto 35/2019, que corrige o padrão do vencimento da categoria funcional telefonista recepcionista no anexo 1 da lei número 746/1990. Vereadores estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 35/2009, aprovado por unanimidade de voto. Requerimento 19/2019. Autor, o vereador Tamar Pontel. Coloco mesmo em discussão.
Senhor presidente, só identifique a relação a qual o projeto é esse.
Peço ao secretário.
Projeto 37/2019 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária desse excepcional interesse. Professor de língua inglesa e professor de artes. Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Itamar Pontel.
Sobre o requerimento número 19/2019, já havia sido feito o requerimento na sessão anterior e, como não houve a sessão por motivos que todo mundo sabe, esse projeto tem, com certeza, uma urgência muito grande por parte da Secretaria de Educação, que autoriza aqui a contratação de professor de língua inglesa em virtude da licença de motivo de doença em pessoa da família, e professor de artes, em virtude da titular estar de atestado médico. Então, é por isso que você pede urgência e peço aos senhores vereadores para aprovação do requerimento número 19/2019.
Ainda em discussão, projeto 19/2000, o requerimento 19/2019. Coloco em votação o requerimento 19/2019. Vereadores estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento 19/2009, aprovado por unanimidade de voto. Requerimento 20/2019. Autor Itamar Pontel.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Itamar.
Requerimento número 20/2019 fala sobre urgência especial e sessão extraordinária para deliberação do projeto de lei 38 e 39 de 2019. O 38 autoriza a contratação de monitor de escola para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, que é o caso que o Auro Quirinos levantou a situação na escola Alberto Pasqualini. Na ausência desse profissional, em virtude até uma ação judicial por parte da Justiça pedindo a contratação deste professor para aquela escola. E também temos o projeto de lei 39/2019, que altera a lei número 700, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Todo mundo sabe a deficiência que o município tem em médicos em relação ao salário que o município de Agudo paga aos médicos aqui no município de Agudo. Então está sendo alterado o padrão dos médicos para ter mais oportunidade, para ter mais acesso e para essas pessoas aderirem ao município de Agudo e virem trabalhar aqui no município de Agudo. Também então, a esse pedido que a gente pede aos senhores vereadores pela aprovação do requerimento número 20, para nós deliberarmos e não dar problema futuro nas secretarias e na aprovação ou não desse presente projeto.
Ainda em discussão o projeto, o requerimento 20/2019.
O 20 trata sobre alterações de cargo? Sobre os dois?
38 e 39.
Senhor presidente, eu gostaria de comentar a respeito do 39, que trata sobre a alteração de cargo. E muitas vezes aqui, nós já tivemos problema em relação a alguns projetos de lei que o prefeito manda no apagar das luzes. E aqui nós temos um projeto importante. A gente sabe que a alteração de cargo dos profissionais médicos, ela é necessária muitos anos atrás. Inclusive, aqui como vereador, eu já fiz comentário, não sei se foi ano passado, ano retrasado, de que uma das possibilidades que o governo teria para contratar médicos seria alterar o padrão. E agora eu vejo sim que o prefeito, sim, um ano depois, manda um projeto da noite para o dia para aprovar. Então, absolutamente nós da oposição somos contra que um requerimento desse seja aprovado. O governo tem maioria, a gente sabe disso, mas nós somos contra porque nós precisamos estudar esse tipo de coisa. Que não é essa questão médica. O governo está pedindo alteração também. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias. Então, assim, ó, qual é o tempo que nós, vereadores, temos para ver esse tipo de matéria? Em relação ao tempo que os profissionais do município, da prefeitura, têm, principalmente esse corpo técnico, que tem para estudar matérias, muitas vezes, meses, anos, e aí para os vereadores da noite para o dia, diante de toda a dificuldade que nós, como vereadores, temos, sem assessoria alguma, ou muito pouco, inclusive. Então, assim, eu acho que nós, da oposição, conclamo a Rosa e conclamo ao vereador Auro que nós sejamos contra esse requerimento. Até porque com nós da comissão não foi acertado nada de dar parecer sobre esse tipo de matéria.
Continua aberta a discussão ainda do requerimento 20/2019. Coloco em votação o requerimento 20/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento /20/2019, aprovado por 5 votos a 3. Requerimento 21/2019, autor vereador Itamar Pontel. Abro espaço de discussão ao requerimento 21/2019.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Itamar Pontel.
Requerimento número 21 fala sobre sessão extraordinária sobre o projeto de resolução número 2 de 2019. Esse projeto fala sobre as diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2020. E a Executivo Municipal está elaborando a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e cabe nós informar, através do projeto de lei, os gastos referentes ao exercício de 2020 da Câmara Municipal de Agudo. Então, tem urgência esse projeto para que possa ser colocado na lei de diretrizes orçamentárias. Peço a aprovação dos colegas vereadores sobre o requerimento número 21.
Ainda em discussão, o requerimento 21/2019. Coloco em votação o requerimento 21/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento 21/2019, aprovado por unanimidade de voto. avançamos a discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão em pauta são as seguintes proposições. Projeto de Lei 37/2019 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público. Projeto de Lei 38/2019 autoriza a contratação de monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 39/2019, que altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Projeto de Lei 2/2019, que estabelece as diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o ano de 2020. Abro espaço até 4 vereadores para a discussão dos mesmos. Passamos às explicações pessoais, aonde até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereadora Isabel.
Márcio.
Rosa.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa vereador Carlito Chirruban, vereador Isabel, vereador Márcio, vereadora Rosa e vereador Itamar. Passa a palavra ao vereador Carlito Chirruban.
Senhor presidente, primeiro dizer coragem para falar e vou dizer o porquê. Eu acho que quando se abre inscrição para falar no último expediente, o vereador tem que ter coragem de anunciar seu nome. Não ser, nem sei qual termo usar, ter ficar aqui 1, 2, 3 minutos esperando para quem vai se inscrever primeiro. Graças a Deus, sempre tive coragem de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu posso provar. Mas fica o meu protesto aqui, senhor presidente. Acho que o senhor abre tempo demais para ver quem vai se inscrever. Se tem uma palavra, uma frase que eu posso ocupar hoje, seu Adelino, é que realmente o prefeito Valério não sabe da metade das coisas que acontecem. E realmente não sabe, seu Adelino, por tudo que aconteceu no município de Agudo em termos de administração pública. Por tudo. Dias atrás, a Rosa usou um termo, que o governo está dormente. Ele não está dormente nas coisas básicas. Aquilo que precisa ser feito, o governo faz. E aí, seu Adelino, me refiro à Avenida Concórdia. Aqui muitas vezes foi comentada a questão do asfaltamento e para mim é um assunto superado. Mas o senhor falou da questão da Avenida Concórdia, que existem soluções, e eu concordo com o senhor. Só que essa solução hoje passa por uma demanda judicial. E eu não sei, porque o governo municipal, que tem capacidade de investimento de dinheiro, de buscar dinheiro, que seja ainda financiada, não busca dinheiro para fazer aquilo que está sendo proposto, inclusive pelo Ministério Público e por técnicos, que é a drenagem urbana. É tipo assim, nós vamos impor o asfalto, ou senão não se faz nada. Mas existe uma demanda no sentido de que se for feito, a questão da drenagem urbana está resolvido os problemas. Não é só os problemas da demanda judicial. Não, o problema dos moradores que precisam do município de Agudo e não por um favor do governo municipal. O aumento do IPTU, quem pode explicar, são os governos, os vereadores do governo. Eu até ultimamente, eu tenho que ser humilde e dizer que eu não acompanhei muito essas situações, mas o senhor tem as provas e a prova material, e eu gosto desse tipo de coisa, quando a pessoa vem, fala e diz, não, as provas estão aqui. Então, assim, a gente espera por parte do governo municipal, que tem grandes defensores, inclusive hoje foi mais uma prova, Rosa e Auro, de que a nossa emenda, que nós queríamos deixar fora, aquelas pessoas, se ainda não existem débitos arbitrados pelo juízo competente, mas que mais cedo ou mais tarde vão ter, e é por isso que tem gente que não pode perder o governo municipal aqui, que amanhã depois vão ser cobrados os débitos. Aliás, uma vez já passou um débito aqui que não foi cobrado. César Mota era o nome do cara, um engenheiro, que um prefeito botou para a rua que o prefeito botou para a rua sem fazer o que tinha que ser feito, e um ano depois quem pagou a conta foi no governo de Lauro Reis. Todos sabem disso aí, mas deveria ser, e eu na época comentei, deveria ser cobrado de quem lesou o município. Isso mais uma vez está na pauta e vai chegar aí. Se ainda não tem, mas vai ter. Mas hoje tem vereadores que deram a prova de que tem certas coisas, é bom acobertar. Então, assim, são tipo de coisas, eu literalmente não concordo. Dei uma entrevista na Rádio Aguda esse dia e comentei sobre algumas situações. E conversei duas coisas, foram pautas que se comentou bastante. A falta de credibilidade, e por isso muitas coisas hoje caem no Ministério Público por denúncias da própria população, e a questão dos aposentados na Prefeitura, que o Adilino também comentou. Eu não tiro mérito do conhecimento que cada um tem, mas onde é que está a oportunidade para o nosso jovem que se forma numa cadeira de faculdade, muitas vezes estudando 6, 7 anos numa faculdade, mas tantos e tantos anos em outras escolas, para amanhã depois saber que a Prefeitura de Agudo, se você se aposentar muito bem, você vai continuar. Essa é a prova materializada que acontece aqui, mas deixo bem claro, não tiro a capacidade de conhecimento que cada um tem ali. Mas eu acho que assim, a Prefeitura de Agudo, no centro administrativo, tem gente demais e aposentado demais. Isso eu não digo em qualquer lugar, isso digo aqui na Câmara de Vereadores, ao vivo e a cores. E tenho grandes amigos que hoje fazem parte do governo. Só que eu discordo da situação de colocar tantos aposentados dentro da Prefeitura de Agudo. Sobre a emenda ainda, o que nós conversamos, colega vereador Itamar, com o Ademir, em momento nenhum nós colocamos a questão da emenda. Então, até porque muitas vezes são situações que a gente como vereador trata e não são tratados no sentido amplo. Se trata mais reservadamente, até porque a oposição muitas vezes tem sua posição e vocês tiveram uma posição diferente. A gente respeita a posição de vocês. Agora, nem tudo a gente precisa tratar com todos. Esgotado espaço, filho.
Passo a palavra à vereadora Isabela, mais um.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, as pessoas que se encontram aqui na galeria. Quanto ao tema do orador da tribuna, seu Adelino Schumann, quando se referiu às soluções das consultas distribuídas no posto de saúde, esse tema é bastante difícil. Várias vezes foi debatido, mas a dificuldade de mais profissionais médicos... Não se consegue também atender a grande demanda de pacientes, que a cada dia aumenta. Mas é realizado sempre o melhor e o que é possível. Esse projeto de lei 39/2019 talvez seja o início da solução para que todos possam ter esse atendimento que tanto necessitam. Mesmo ter passado alguns dias, no 7 de setembro, também quero elogiar o trabalho, o empenho de todas as escolas do município na apresentação de bandas. Este ato cívico demonstra toda a dedicação de professores, alunos, comunidade escolar e governo municipal para que aconteça esse belo evento. Parabéns a todos pelo empenho. Da mesma forma, o CTG, que se empenha nas atividades na Semana Farroupilha. E também gostaria de comentar da parceria assinada pelo hospital com o convênio CAUS, que juntos trabalharão ao atendimento aos pacientes que necessitam de atendimento especializado. Esta parceria irá beneficiar a comunidade agudense. Este ato, no qual participei, foi realizado na segunda-feira, dia 9, às 19 horas, na Associação Hospital Agudo, no qual parabenizo as duas entidades, a parceria do hospital com a CAUS. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente, e também aqui parabenizar, acima de tudo, o nosso CTG pela Semana Farroupilha, pelos eventos que estão acontecendo, ainda outro evento que vai ter nesta semana, na quinta-feira à noite. E também só não parabenizar a ele por essa semana, mas pelas atividades que o CTG vem promovendo ao ano inteiro. Isso que é importante, essas danças, a tradição gaúcha que acontece não é somente na Semana Farroupilha, e o CTG tem um trabalho muito forte em cima disso, para que os jovens realmente se dediquem a isso e preservem Acho que é importante essa tradição que nós temos, e a gente sabe que o 20 de setembro para nós gaúchos é muito importante, e a gente tem que dar os parabéns a essas pessoas, a patronagem, que realmente se dedica a isso para que essa tradição continue no nosso município forte como ela é, e com certeza não só aqui, mas no estado do Rio Grande do Sul. Comentar aqui um fato que certo muitos acompanharam através da RBS TV e outros também, na questão da aposentadoria especial dos deputados estaduais, que ainda bem que tiveram essa pequena ação e foi derrubado, aprovarem a retirada dessa aposentadoria especial que os deputados estaduais tinham no nosso estado. Este regime especial era descontado do salário do deputado 13,25% do salário, equivalente a R$3.355. E a Assembleia Legislativa, dinheiro público, dinheiro de todos nós, depositava 26,5%, somando R$6.710,59. Então era realmente uma legaria que os deputados poderiam optar e ter, mas não acontece mais. A gente sabe também, e foi debatido isso na RBS TV, várias manhãs eu acompanhando, foi questionado também porque cada deputado tem direito a 17 cargos de confiança CCs e dispõe um recurso de R$74.000 por mês para custear esse vencimento desses cargos de confiança CCs. Então é realmente 17 pessoas para cada deputado. R$74.000 só o salário, ali fora hora extra e tudo que acontece. E a gente sabe também, infelizmente, que o nosso estado, a gente muitas vezes discute, está no rumo que está hoje, não é por acaso que o estado tem um governador que nós sabemos. Mas eu estava somando aqui a conta, não sei se é oficial, mas acho que o estado está pagando 9 governadores. Então tem um que está pagando 9. A gente sabe que essa lei também já foi aprovada no governo passado, e o atual governador vai ser o primeiro que não vai ter esse benefício. Só que aí a comunidade que reflete, vamos ter que agudo aqui, todos que já forem prefeito estariam hoje recebendo o salário de prefeito. Então, o estado está na situação que está, não é por acaso. O município também, será que estaria conseguindo pagar em dia se também estivesse processos desse tipo? Então, acho que é importante isso sim, ainda bem que esses projetos forem aprovados. O deputado não vai ter mais aposentadoria especial, os governadores que são governadores não vão ter mais a sequência disso, mas infelizmente esta durabilidade vai muitos anos ainda, porque o estado vai pagar muitos governadores ainda por muitos anos, e sim, nós vamos ter que esperar os bons anos para o estado realmente entrar em eixo. E nesse simples ato, ainda bem, a Assembleia olhou para esses lados, e na minha avaliação ainda 17 cargos por deputado para mim é muita coisa, e principalmente o valor. Também não adianta reduzir os cargos se o valor fica o mesmo. Tem que ser as duas partes andar junto. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Rosa.
Gostaria de colocar nesse primeiro momento mais uma vez sobre a nossa emenda. Nós recebemos uma resolução, uma orientação técnica do IGAM. A gente não se baseou apenas em questões que nós deliberamos. A gente consultou advogados, consultou pessoas que têm conhecimento na área, e inclusive este órgão que vocês tanto respeitam, que eu sei que a Câmara pede muitas vezes informações, pede enfim, que as orientações, e aqui diz bem claro, por isso, eventuais débitos inscritos em dívida ativa decorrentes da cobrança de outros organismos, como por exemplo, condenações e ex-gestores pelo Tribunal de Contas do Estado, ou ainda reembolso decorrentes de condenações judiciais, não podem ser objeto de anistia e remissão de juros. Para tanto, recomenda-se que a proposição exceptue tais casos, com a impossibilidade da concessão de anistia e remissão a ser conferida pelo município, bem como não podem ter alcance no parcelamento proposto. Então, nós estamos amparados. Se nós não conversamos naquele momento daquela reunião, pois bem, a aquela era uma reunião informal, ela era de obter informações, mas o debate deve acontecer aqui na Câmara. A comunidade deve saber do que nós estamos tratando. Não vejo que seja interessante nós, em recinto fechado, combinarmos tudo e vir aqui votarmos. Como é que fica a comunidade? O debate tem que acontecer aqui. E o direito de fazer a emenda da forma como a colocamos, nós tínhamos. Nós temos. Então, se a orientação do IGAM para algumas coisas é relevante, é importante, para alguns momentos não é, pelo que eu estou percebendo agora. Fiquei realmente bastante decepcionada. Quero também retomar rapidamente as questões de visitas que eu fiz junto ao CRAS. Na resposta que eu tive no ano passado, o Centro de Referência de Assistência Social na Vila Caiçara teria também a incumbência de junto à comunidade, trabalhar a questão da inclusão no mercado de trabalho. A gente sabe muito bem disso, que o Bolsa Família, que muitos programas, eles existem para momentos difíceis das famílias em situação de vulnerabilidade. Mas o que deve acontecer é um trabalho que resulte na possibilidade desta pessoa voltar ao trabalho e não mais precisar do Bolsa Família. A grande questão, o grande trabalho para o qual nós devemos caminhar é esse. Então, cadê os cursos para que as pessoas possam efetivamente receber um certificado? Curso de artesanato é válido, com certeza. É o que se está fazendo lá. Curso de artesanato. Mas quem certifica esses cursos? E como incluir? Ele pode ser um auxílio na arrecadação para a família, enfim, para os recursos. Mas não é um curso com certificação. Não é um curso que efetivamente vai incluí-lo no mercado de trabalho de hoje. Enquanto nós ficamos sempre ouvindo os nobres colegas falando sobre as estradas, as ruas, as calçadas, aquilo que deve ser feito, bem dito como pelo colega, aquilo que deve acontecer, que é o normal, o natural, enquanto nós ficamos achando que isso tudo é muito bom, que isso é o melhor, que nós estamos já ouvindo as pessoas de outras cidades falando em cidades sustentáveis, em cidades inteligentes, em outras questões. E nós ainda estamos aqui sempre falando das mesmas coisas, dos mesmos buracos, das mesmas questões de calçamento. Nós já precisaríamos estar falando da nossa cidade como um planejamento estratégico para daqui 10, 20 anos. Como é que nós queremos que Agudo esteja? Nós só vemos o que é feito ontem, anteontem e hoje. Então é isso que eu gostaria de colocar, gostaria de que a comunidade pensasse sobre isso e percebesse que efetivamente o trabalho do legislativo é muito mais do que falar das estradas e falar das lâmpadas e daquilo que é serviço do executivo da Secretaria da Agricultura, da Secretaria de Obras ou da Agricultura. Então, eu penso que nós temos muito mais com que nos preocupar, inclusive com projetos que passaram agora, neste momento, e que são importantes e que nós deveríamos nos preocupar. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Também gostaria de parabenizar o trabalho das escolas municipais e estaduais referente à Semana da Pátria, principalmente aos professores, alunos, à direção, ao prefeito, pela Secretaria de Educação, pela apresentação das bandas, que são, com certeza, uma preparação que passa de um ano para o outro junto às escolas, com treinamentos, com ensaios, e aí acabam apresentando em questões de meia hora, apresentando o trabalho de um ano todo. um trabalho maravilhoso por parte das nossas bandas, e que nós só temos que dizer muito obrigado às escolas, aos alunos e às pessoas que estiveram à frente e apresentando várias apresentações no dia do 7 de setembro. Escutando seu Adelino na Tribuna Livre, eu até peço a ele que no final da sessão eu possa até dar uma olhada nos carnês da IPTU. Acredito eu que o município, desde um tempo para cá, e eu não sei se é o teu caso, mas eu posso ver os carnês e futuramente procurar a secretaria para ver o que ocasionou esse valor a mais, ou tantos por cento a mais, no teu imposto, no teu IPTU, uma vez de que eu sei de que acabou acontecendo há pouco, todo ano está acontecendo, uma visita por parte dos fiscais aqui da prefeitura, fazendo um novo levantamento de área construída nos terrenos. E muita gente, às vezes, tinha uma área menor, ampliou, e aí o valor aumenta. Então, podemos analisar isso. Eu não estou te dizendo que é esse o teu caso, não. Mas eu peço que, depois da sessão, a gente possa olhar o teu carnê aí para ver se a área construída é a mesma. Porque pode ter uma área maior e a gente possa conversar depois e eu posso... Se eu não souber te responder, eu pego e a gente tira limpo junto à secretaria. Recuperação dos calçamentos. Já existe uma empresa terceirizada que está fazendo o trabalho de recuperação. A Avenida Paraíso será uma dos locais que serão recuperados. Avenida Concórdia, em vários locais onde o nosso calçamento está mais precário. Foi feito um levantamento de área em metros quadrados e foi terceirizado perante uma licitação. E essa empresa irá recolocar, tirar esse calçamento, preencher aquele vazio que existe ali e recolocar a pedra. Então já está sendo feito e posteriormente eu sei que todas as ruas não serão contempladas, mas a grande maioria dos problemas maiores serão solucionados. Isso é um pedido de nós, vereadores, também, que há muito tempo atrás se batia tanto na Avenida Concórdia, Avenida Paraíso, esses locais com dificuldade, e hoje a gente tem aí essa equipe trabalhando e recuperando esses piores lugares. Referente à colocação do Carlito sobre eu usar o último espaço, é regimental, qualquer um possa usar o espaço que é permitido, são 5 vereadores. Se eu sou o último, eu não me falta coragem, Carlito. Eu posso ter certeza de que um homem precisa ter coragem para decidir. Se tu vem em qualquer outra situação e não tem coragem, então fica em casa e não assume algum compromisso na tua vida. Eu tenho coragem, assumi esse compromisso de vereador, tenho minha posição, tenho meu posicionamento e defendo o governo, porque tem muita coisa boa, tem coisa que não está certo, tem. Eu não posso dizer assim de que não tem nada errado. Tem muita coisa que deveria estar diferente. O Adelino comentou aqui, colocou a atual situação, colocou os pontos bons, colocou a situação que o senhor acha que deveria mudar, e concordo plenamente, tem muita coisa do que o senhor colocou tem que mudar. Só que hoje é difícil de administrar um município, administrar um estado e administrar um país. Todo mundo quer para si, e o poder público não pode fazer individualmente. O poder público tem que pensar na maioria. E aí, por isso que eu defendo o governo que nós temos, que é um governo que faz para todos.
Vereador com espaço.
E eu tenho certeza de que tem muitos argumentos para defender este governo que está aí. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu quero pedir meu espaço de líder de bancada do governo do EB.
Espaço do líder de bancada concedido ao vereador Lauri Klein.
Quero comentar sobre um assunto, já o vereador Rui comentou, o Carlito, e também o senhor Schuma comentou hoje a questão do gritador.
O gritador móvel está instalado na cascadeira licenciada da Lampeca, que é lá na frente da Nova Farralho. Esse gritador está bastante tempo parado por falta de funcionário, porque uma máquina é difícil de lidar com ela, tem que ser uma pessoa habilitada. Questão do concurso, a pessoa foi afastada porque quem conduzia o gritador era um operador de máquina. Um operador para trabalhar na carregadeira e outro para trabalhar no gritador. Então não pode ser qualquer pessoa que possa trabalhar no gritador. Após do concurso, que foram, o pessoal foi afastado, foram passadas várias pessoas e nenhuma aguenta pelo tema do barulho. Mas nem nisso o britador não está funcionando. O britador está funcionando pelo seguinte: se usa a britar só quando é necessário nos pontos críticos. E também falando a questão do governo, eu me admiro a vereadora Rosa falar que o governo está dormindo. A senhora fez parte do governo. Será que só agora está adormecido? Eu acho que para mim isso me chama mais de dor de cotovelo. O governo está fechando 16 anos do governo, então não é fácil aguentar esse governo do PMDB. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Posso ocupar o espaço de líder?
Obrigada. Espaço de líder do PSDB concedido à vereadora Rosa.
Isso. Que bom que nós podemos fazer o debate aqui. E diante da comunidade que está aqui, dos que nos ouvem. Você colocou que o britador não está em funcionamento porque não tem os servidores que estavam atuando nele, foram afastados. Foi isso, se eu entendi corretamente isso. Muito bem. Pois mais uma das grandes questões que o município sofre é esse afastamento, sofre por causa do afastamento de muitos servidores. E todos nós sabemos o porquê. Todos nós sabemos porque alguns dos nossos servidores, bons servidores, enfim, que faziam trabalhos importantes foram afastados. É bem lamentável, então, que o britador esteja parado em função disso. E mais uma vez, nós chegamos à conclusão que realmente a qualidade do serviço público foi abalado com a retirada desses servidores que estavam atuando, trabalhando no município. Com relação ao governo, nós éramos coligados no primeiro mandato e eu gostaria até de esclarecer para o nobre colega que me citou de que nós não continuamos na coligação e o presidente do PMDB sabe exatamente por quê. Porque percebemos, durante aqueles 4 anos, que algumas coisas não estavam bem. Quando fomos procurados, nós dissemos o porquê nós não participaríamos. Exatamente porque quem seria o candidato a vice-prefeito era Moisés Quilha. E não precisamos nem dizer por que nós não participamos. Hoje nós estamos felizes pela escolha que nós fizemos. Mas que no primeiro mandato, o governo do Valério era mais vibrante, era mais atuante, mais criativo, isso eu não tenho dúvida. Pelo menos em algumas secretarias. Não vou aqui citar da secretaria que ocupei, porque ficaria, não tenho o hábito de me autoelogiar. Acho isso extremamente feio e ridículo. Mas a própria comunidade percebe. Aliás, o MDB sempre tinha muitas reservas com relação ao dinheiro que era investido na cultura, no turismo e no desenvolvimento econômico. Criou muito a secretaria. E hoje eu pergunto, o que estão fazendo com ela? Eu deixo essa pergunta para vocês. Mas a nossa escolha de sairmos da coligação, hoje nos deixa muito feliz. Porque optamos por algo que nós entendíamos que era com mais princípios e com maior respeito e mais sério. Então seria isso que eu queria colocar.
Nós também queremos aqui parabenizar o Emílio Darmai, Emílio, bombeiro voluntário. Dizer que nós também recebemos hoje à tarde, né, um pedido dos bombeiros, que diz assim, remunerados. E nós não mandamos essa moção, por acreditar no trabalho dos bombeiros voluntários de Agudo. Todos os vereadores sabem do trabalho que o bombeiro faz, teu trabalho, o trabalho de todos os bombeiros. Não tem hora do dia nem da noite que vocês sempre estão prontos para trabalhar sem pensar financeiramente em dinheiro e pensar sempre do bem da comunidade. Então, em teu nome, parabéns aos bombeiros voluntários do nosso município. Ao Adilino Schumacher, no qual citou meu nome, pois me agradeceu. Dizer para quem conhece o Adilino é uma pessoa simples, é uma pessoa que fala aquilo que ele pensa, que é uma pessoa honesta e trabalhadora. Dizer assim, Adilino, que eu fico grato de você lembrar o meu nome, mas também dizer que não fiz nada mais daquilo da minha obrigação, que é, porque o povo que me paga é o povo que está pagando nós, e nós temos que dar respaldo a este povo que suadamente trabalha lá no interior para trazer o sustento de nós aqui na cidade. Então é o meu jeito de trabalhar e atender bem a todos e a todas. Nunca olhar para partido político, acho que todos meus colegas vereadores aqui sabem da minha maneira de trabalhar. Da sua rua, Paul Harris, realmente o senhor também tem razão. A sua rua tem um trecho lá que faz tempo que o senhor já pediu para mim, e até eu aqui não sou muito humilde de dizer que o senhor Adilino já comentou para mim. Vereador Cardozinho não passou mais na minha rua. E é verdade. Passamos pela Borja Medeiros. Então a gente tem que ser sincero e dizer. E o povo lá no interior, o povo da cidade, tem que também saber que nós, vereadores, funcionários públicos, o nosso patrão são o povo. O povo que é nosso patrão. Por isso que nós temos que fazer um trabalho simples e humilde, mas sempre a contento da comunidade. Convoco os senhores vereadores, conforme a aprovação dos requerimentos, temos sessão extraordinária logo após os pareceres. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de setembro de 2019. E declaro encerrada a presente sessão.